senhores vereadores, população, secretários presentes. Primeiro eu vou dizer, explicar que a gente costuma fazer muitas audiências públicas e quase ninguém vem. Audiência pública a gente procura, quando afeta a vida da população, a gente procura ouvir todos os envolvidos. Esse projeto que se trata da Rua Solimões, lei da Prefeitura, já está nessa casa de leis há quase 15 dias, e a gente achou que bem chamar, fazer a audiência pública para que a gente ouça a opinião de todos, da escola, dos pessoal que mora ali ao redor, dos comerciantes, porque ninguém é dono da verdade. Né? A gente simplesmente podia fechar as portas livre a paz sem se preocupar com a vida de cada um. Então a gente convocou essa audiência pública para ler o projeto, apresentar o projeto para vocês, para que o Pedro Alessandro vá explicar na forma da lei o que significa. O professor Aldilei vai fazer a defesa do que ele necessita da rua. Então, senhores que são comerciantes, são moradores daquela área que pode ser afetada. Então, cada um vai ter seu espaço para explicar, para defender o porquê sim e o porquê não. Então, o que a gente está tentando fazer hoje é ser democrático. Então, eu vou ler para todos do que se trata o projeto e depois eu passo a palavra ao Pedro Alessandro. É o projeto de lei número 004, de 3 de março de 2016, dispõe sobre a mudança de categoria de bens públicos de parte da rua Rui Solimões. Defina, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, nas suas atribuições legais, encaminha o poder legislativo para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterada a categoria de parte da rua Rui Solimões, definida no parágrafo único do presente artigo, passando da categoria de bens públicos de uso comum do povo para a categoria de bens públicos de uso especial. Parágrafo 1º. Parte da rua Rui Solimões, localizada entre a avenida Rio Amazonas e a Rua das Araras, e entre as quadras 76 e 89, com área de 900 metros, 46 metros quadrados, sendo delimitada pelos marcos M01, M02, M03, M04 e as seguintes medidas MS01, M02 com 60 metros, M02, M03 15 metros, M03, M04 com 60 metros, M04, M01 com 15 metros. Artigo 2º, o mapa demonstrativo da área delimitada consta no anexo único, que é parte integrante da presente lei. Fica autorizada a imediata obstrução da referida área, que deixa automaticamente de pertencer à rua Rui Solimões. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando essas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, 3 de março de 2016. Pedro Fernando, prefeito municipal. Quando a gente recebeu esse projeto, até eu procurei o Pedro Alessandro para ver se tinha já o projeto arquitetônico do que a rua se transformaria depois de aprovado isso. Mas ele me explicou que essa lei é só para mudar de categoria a rua e que futuramente, se for fazer alguma obra, tudo que for mudar, viria o projeto à Câmara de Vereadores para que a gente aprovasse ou não. Então, eu passo a palavra para o Pedro Alessandro para que ele possa explicar mais detalhadamente do que se trata o projeto.
Então, boa noite a todos. Eu vou, de forma bem rápida, fazer um comentário com relação a esse projeto. Depois também mais algumas pessoas podem fazer e a gente pode estar debatendo, né? A princípio, eu na qualidade de procurador jurídico do município, né, a gente está lá para fazer um estudo técnico das coisas que são colocadas para a gente, né, e fazendo esse estudo técnico, a gente encaminha um projeto para a Câmara para que seja aprovado, discutido, ou às vezes até rejeitado. Quando me passaram, no primeiro momento, a minha reflexão que eu fiz com relação a isso é que não haveria naquele momento a necessidade de se fazer o projeto de lei, porque eu entendo Isso aí é um posicionamento meu, enquanto cidadão, que é correto que aquela rua seja interditada. Né? Mas eu entendia, isso aí é um posicionamento pessoal meu, que poderia continuar interditada da mesma forma que estava. E que o projeto de lei, alterando a qualidade do bem, só deveria ser encaminhado quando a gente já tivesse, digamos assim, um projeto discutido e para que fosse executado. Por que é que eu digo que eu entendo que aquela rua deve realmente ser interditada? Primeiro, por uma questão simples de segurança. Aquela rua está entre duas escolas, onde existe, digamos assim, um acesso e um tráfego muito grande de crianças, né? E que a qualquer momento ou a todo momento essas crianças podem estar correndo risco por conta do trânsito de veículos naquela mediação. Outro aspecto que eu também considero, e eu estou falando enquanto cidadão aqui, é que a interdição daquele trecho pequeno não vai causar impacto, né, que não seja um impacto positivo de garantir a segurança das crianças. Mas aí é o posicionamento meu e de Pedro enquanto cidadão. E eu não posso simplesmente fazer isso. Até porque tinha também uma indicação da Câmara de Vereadores sugerindo, certo, essa mudança de finalidade daquela rua. Então, conversei com o Serginho, conversei com outros vereadores que estiveram lá na prefeitura, o Nelson, o Pedro, conversamos com o Leite Ferreira, o vice-prefeito, com o prefeito, com outras pessoas, e chegamos ao entendimento de que deveria ser encaminhado um projeto para se discutir aqui na Câmara, que aqui justamente é o espaço onde as discussões têm que ser feitas. Né? Eu comentei que seria o seguinte: existem três qualificações de bens. O bem público de uso comum do povo, que é justamente aquele bem que, entre outras finalidades, tem a finalidade de ser rua. Existe o bem de uso especial e o bem dominial. Então, até no primeiro momento, a gente falava em desafetar, né, Serginho? Quando foi feita a indicação, no primeiro momento se falava em desafetar. Então, dando uma analisada na legislação, eu vi que não seria o caso de desafetar. Porque quando você desafeta, e eu até expliquei para o Serginho, a maioria das cidades, a maioria das leis que eu pude pesquisar que tinha desafetação de rua, era quando eu ia fazer aquela doação daquele espaço para uma empresa que fosse instalar, eu ia fazer uma permuta. Então, quando a gente usa a expressão desafetar, a gente cria a possibilidade também de alienar aquele bem, o que não seria o nosso caso. O que a gente queria, na verdade, não era trocar aquela área com ninguém, não era doar aquela área para ninguém, era simplesmente mudar a sua destinação. E como é que a gente ia mudar a destinação? Era transformando aquele bem de uso comum do povo para bem de uso especial. O bem de uso especial, ele pode ser utilizado para ampliação da escola, para construção de uma biblioteca, para uma outra finalidade, certo? Por isso que eu falei que a minha primeira impressão é de que a gente só deveria fazer a lei alterando a destinação, alterando a qualificação do bem, quando a gente já tivesse uma definição, porque aí faria todo o trabalho. Né? Essa é a parte, digamos assim, jurídica da situação. Agora, é claro, a Câmara está fazendo o papel dela, está convocando a sociedade para discutir o que é que as pessoas acham, né? Porque vai haver, se for aprovado o projeto, a interdição daquela rua. No primeiro momento, simplesmente a interdição. Numa segunda etapa, a prefeitura faz um projeto de engenharia desmembrando aquela parte de área que hoje é rua e anexando a área ou da escola Nossa Senhora Aparecida ou da escola Crescer e Aprender, né? Aquela outra escola lá do lado. Então, depois que essa lei for aprovada, se por acaso ela for aprovada, a prefeitura faz esse projeto de engenharia e vai anexar aquela área, porque ela vai deixar de ser uma área onde as pessoas podem utilizar como rua, e ela vai ser anexada a uma das áreas da escola para que no futuro seja aproveitado da melhor forma possível. Então, esses são os aspectos legais. Agora, a gente precisa ouvir as pessoas. Com certeza tem pessoas aqui que acham que aquela rua ela é mais bem aproveitada da forma que está. Tem pessoas aqui que acham que aquela rua, com certeza, ela não traz nenhum risco para as crianças que ficam circulando por ali. E tem pessoas que acham o contrário. Então é para isso que a audiência pública está acontecendo, para que a gente possa ouvir as opiniões. Né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição e vou passar para o Serginho para que ele possa abrir novo debate ou para que mais algumas pessoas possam estar colocando. Mas a princípio era isso que eu precisava falar.
Bom, um dos grandes usuários daquela parte da rua é o professor Edirei, né, que tem alguns alunos já trata com ele. Acho que eu passo a palavra para ele, para ele explicar qual que é o uso, a finalidade que usa, que está determinada aquela parte da rua e o que afetaria no trabalho dele, porque esse trabalho que ele executa naquela rua não pode ser executado em outro local. E, professor?
Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, acho que nós que trabalhamos com criança, a gente tem sempre essa preocupação de estar levando as crianças a fazer alguma atividade física num lugar que tem segurança. Então, a gente colocou nos alunos, em campos ali, para que a gente pudesse trabalhar os nossos atletas, devido justamente à questão do espaço. Né? Então, nós temos uma escolinha de atletismo, e o local que a gente tenta desenvolver é ali. Naquele espaço, a gente considera uma rua vinculada à escola, né, as duas escolas, igual já foi mencionado, e é onde a gente tem para estar trabalhando essas crianças. Não somente o atletismo, mas como nós temos vários projetos dentro dessa secretaria, chega no período da tarde, a gente não tem espaço. Então, nós estamos usando a estadual, estamos usando a quadra da Nossa Senhora, e ainda estamos usando a praça, e tem vezes que o pessoal acaba com turma usando a rua, até para dar aula. E o que eu vejo é que aquele espaço seria bom para nós estarmos desenvolvendo o atletismo, né, das nossas crianças. Além de futuramente, nós temos a construção de mais um ginásio na lateral, que seria de grande utilidade, principalmente para a escola, né, crescer e aprender. As crianças, elas poderiam usar aquele espaço sem andar na rua, porque estaria um espaço todo vinculado. Então, seria de grande valia nessa questão. Além disso, tem grupos de pessoas que fazem atividade física, inclusive tem alguns aqui, e usavam aquele espaço para estar fazendo essas atividades. E desde que foi retirado a maneira, a gente não conseguiu mais usar. Foi até mencionado.
Mas eu estou. Quantas vezes por semana ali nós presenciamos? Você usava quantas vezes por semana? Por quanto tempo você usava para?
Nós, terça, quinta, atletismo, segunda, quarta, sexta, a gente usava o pessoal adulto, tem alunos aqui, né, que a gente usava para estar fazendo essas atividades, inclusive você já presenciou, das 7 às 8 da noite, né, isso era muito, às vezes passava até com a nota ali, e a princípio foram mencionadas, foram colocados dois para nós utilizarmos corrente, né, e particularmente nunca vou usar porque uma rua que passa a carro das 7 da manhã e você colocar um corrente 6 horas da tarde, pode ter certeza de que tem problema, inclusive tem um tanto que o cara vai passar mesmo. Então, talvez seria isso, talvez a intenção foi colocar a corrente para estar usando em determinado período. E também a questão do transporte, a questão das crianças que fazem essas atividades físicas.
O principal objetivo ali é a segurança das crianças, né? Então, só que eu sou morador da Rua do Baixo, da Rua Juruena, e a Rua Juruena tem muito mais problema com segurança, que é onde embarca e desembarca os alunos, e com 26 crianças morando ali só naquela quadra, aí vocês vão fechar de cima o transporte tudo para baixo. Eu não entendo o negócio desse. Então fecha a escola à frente da estadual também, fecha a outra ali também. O objetivo final disso aí, eu sei qual que é. É a prefeitura tomar posse daquele terreno ali para a manutenção da escola. Então, se o objetivo é esse, faça um projeto concreto, vota aqui e aprova a execução da obra. Aí eu voto a favor. Agora, só para interditar ali, para uma, duas vezes na semana, de jeito nenhum. Vocês vão ver o transtorno que é lá em casa, que eu fico ali todo dia, eu vejo, né? No embarque e desembarque de aluno. E sem contar os moradores da rua. Vocês não estão vendo isso. Estão vendo só lá em cima. Ali, ó, comigo, o espaço bom para fazer atletismo. Só que tem que ver as consequências em volta. Não é só ali, não. Vocês não analisaram. Uma vez eu fui lá para reclamar com você, não fui atendido. Quando fechou o ano passado.
Mas isso, a questão de outra situação de rua, eu não falo de coisa que eu não conheço. Então, o primeiro ponto. Né? A questão de diferente é uma coisa, o que vem é o seguinte. É uma questão de trabalho, é uma questão de fechamento, é uma questão de que está sendo desenvolvida. Então, a questão burocrática de rua, não falo que eu não conheço. A questão da rua, que eu moro, também não falo que eu não conheço. Então, quanto a isso, eu não discuto. Eu não discuto coisas que eu não conheço. Eu estou discutindo a questão de um trabalho que nós desenvolvemos na área esportiva, quanto à questão da rua. Porém, se as pessoas que têm suas crianças, que têm seus filhos, que fazem dança, que fazem atletismo, que fazem esporte no município, acharam que ali tem que ficar aberta, a decisão é de cada um. Particularmente, cada um defende o que acha que é correto. Eu não posso opinar com essa questão, estou falando do horário que a gente usa. Eu sou referente a isso. Agora, as questões pessoais que envolvem tudo isso, eu não vou entrar. Então, eu estou defendendo uma questão que eu trabalho. Então, eu trabalho com atividade física e estou colocando a necessidade do espaço que eu necessito. Porém, se a maioria de vocês acharam que não é e que não tem um filho que vai passar ali, né, isso é um critério. Esses dias nós tivemos as parentes que passaram, nós temos alunos de balé, de costume de 4, 5 anos, que são terrenos, tem um aqui presente. Hoje, hoje, mas é justamente isso. A medida que a gente dá espaço, às vezes precisa do senhor terminar o projeto, não tem problema, mas tem muita experiência. Tem é questão de visão. Então, cada um tem uma visão. A questão de visão também não discuta, respeita. Mas é justamente a questão: nós estamos mexendo naquele espaço que nós estamos colocando a situação para desenvolver os projetos. Então, é diferente aqui. As outras questões, eu não vou entrar em detalhes. Estou colocando a defesa que nós, eu acho que a minha parte das pessoas precisam que eles passem para estar fazendo. Se o transtorno for maior, né, infelizmente. Porém, nós também temos ali a questão de construção de biblioteca. Nós podemos ali, o Paulo falou, se criar um projeto que pode desenvolver, fazer uma praça para a impressão, para a festa. Nós vamos ter uma corrida agora dia 29 com criança, e aonde me conecta? Se eu tivesse aquele espaço ali, eu usaria tudo ali, se eu tivesse. Tá? Mas justamente já foi comentado sobre isso no teu projeto, porque não está fechado. Não tem como. Não tem como eu fazer uma casa começando pelo teto. Então, justamente.
Boa noite a todos. Quero parabenizar primeiro a professora Adilei aqui pelo serviço do Estado. Um professor aí que está, depois que entrou na Secretaria de Educação, ali vem fazendo um trabalho muito bonito. Também quero fazer meu posicionamento sobre esse projeto, que quando eu cheguei na casa, eu discuti muito esse projeto, mas eu quero deixar o meu exemplo aqui. Primeiramente, quero pegar a questão do que o professor está pedindo, está falando. Falei aquele dia aqui na sessão que nós temos um estado municipal que está lá parado. Onde que podia ser feito esse trabalho lá no estado municipal, que é um espaço do município, podia ser acabado lá. O município, eu acho que teria que ter essa visão de investir lá, o que tem dinheiro que tem para investir lá no estado municipal, onde que pode levar toda essa criançada, onde pode ser incentivado o esporte lá, o futebol, para fazer também, fazer. Lá sim, quando não fazer, no redor do campo, como tem todos os estádios, uma pista de atletismo, porque lá eles não estão em segurança. Também quero dar a opinião sobre a rua ali. Eu acho que nós temos guardas municipais, os guardas das escolas ali, onde pode ser trabalhado. Na hora que os professores vai passar o aluno de uma escola para outra, precisa da biblioteca, seguramente, ou para o ginásio, veja um guarda ali. Suponho duas correntes ali, a hora que as crianças passaram de uma escola para outra, o guardinha está ali, fecha, passou, pode abrir a via novamente. Fazer a faixa, as faixas do pedestre tem que ter, não só na frente das escolas, mas em todas as ruas do nosso município. Pega-se um exemplo, aqui os quebra-molas que tem o sorriso, quebra-mola comprido, usa-se um quebra-mola, pois ali, na hora que todos os caras vai respeitar, que não tem como um carro passar em alta velocidade ali. Então, eu acho que tem outros meios, sim, do que se fechar essa rua. Eu acharia que essa rua aí tem gente que mora ali, tem gente que comércio, e tem comércio que depende daquela rua. Tá? Então, eu acho, na minha opinião, hoje, que não é viável fechar aquela rua ali. Então, eu acho que o Poder Executivo também tem que pensar, vai, professor, entre dar esse apoio que você precisa, ajeitar um espaço para você trabalhar com essas pessoas, onde você vai ter a sua segurança. Hoje você trabalha em cima daquele estado lá, um espaço grande que tem lá. Então, tem como sim pensar nisso, e não precisa ser fechando uma rua hoje que resolve esse problema. Quero deixar essa minha opinião e obrigado a todos.
O microfone para a gente gravar. É que preciso gravar para dar veracidade à audiência.
Boa noite a todos. Primeiro, eu sou professora da escola ao lado, da Crescer e Aprender. Aquela rua ali, ela está tendo muita serventia, sim, primeiramente para o esporte e depois para a gente. Essa ideia é fora de cogitação, gente, por um guarda, um lugar onde com mamilhas ali foram quebradas, por um guarda para fazer isso? Ideia passada. Por favor. E outra coisa, o estágio lá embaixo. Falo porque eu tenho duas filhas, uma até desistiu, que treina com o professor, e a outra com a Prof. Fran, que utiliza aquele espaço ali. O professor seguia com todas as meninas lá para baixo. Eu fui uma das mães que reclamava. Por quê? Cadê o transporte para levar essas crianças? Primeiro, vai contratar um guarda por ali. Depois, vai contratar um ônibus que transporta as crianças lá para baixo, um motorista. Ok. Tá? Tem que visionar tudo isso. Porque os pais não aceitam. É um Alderley. Não aceitam os filhos ir lá para baixo com aquele. Nossa, fora de cogitação aquilo lá. Primeiro, temos que ter vários amparos. Eu sei que tem gente que, com a falta de educação, tampando o ouvido. Claro, obrigado, viu? Mas é uma coisa assim bem estranha essa questão. Bem estranha. Eu acho que a gente não deve deixar aquela rua aberta, porque os nossos alunos necessitam de um espaço com segurança, sim. Nosso transporte ali toda vez tem que ficar seguindo, cuidando do carro, cuidando do aluno. Nós temos alunos com vários tipos que saem da fila, que. E se acontece um acidente, recai sobre a escola, recai sobre o município, recai sobre a secretária. Ok? Então tá, se a questão é rua, vamos fechar as duas.
Só para esclarecer, a manilha que foi quebrada foi porque o motoqueiro bateu porque não tinha sinalização em volta na manilha, que foi pintado com cal, na primeira chuva saiu tudo, e de noite o cara se acidentou, só por isso que ficou quebrado.
E a respeito do comércio, falam tanto do comércio, em ajudar o comércio. Eu moro há 19 anos ali. Desde 2003, eu tenho um restaurante Bernabras ali. Desde 2003, para quem não sabe. E nesse restaurante, sempre tem de 5 a 6 funcionários. Então, são 6 famílias que dependem. São 6 famílias que também estão dando lucro. Porque o restaurante Bernabras, ele é um comércio que está dando lucro para o município. E se essa rua fechar de novo, vai cair o movimento de novo, porque é a rua principal do restaurante Bernabras, do comércio mais antigo da cidade, é por aqui que passa. E essas famílias também vão perder o emprego, né? É só isso.
Queria deixar explicado aqui o negócio da 40, dia de março. Isso aqui. A professora não tem os horários para passar com as crianças ali. Ela vai ter que ir para a biblioteca, ela tem um horário. O guarda vai lá e fecha a rua nesse horário. A criança passou, você abre, ele vai abrir novamente a rua. Não vai ficar dia de noite essa corrente fechada. Não vai fechar de noite. Os guardas já têm 3 guardas na escola, Márcio. Então, assim, o poder executivo tem tanta gente sobrando dentro da prefeitura, põe um guarda lá. Tem lá tantas pessoas contratadas na Cooper Service aí. Põe um guarda lá para atender vocês também. Por isso que eu falo, o poder executivo tem que olhar mais para essas cartas aí. Isso que eu estou cobrando. Tem que ter espaço com segurança para os filhos de vocês, com o meu filho que estuda também. Só que o que acontece? A gente tem que pensar e ver qual é a situação melhor.
Secretário. Aí, secretário de Educação. Eu vou sobrar para você, fica tranquilo. Eu só quero que ela me... Ela agora há pouco estava falando do projeto que já tem um plano a ser feito lá. Que também a gente também não pode pegar e sair julgando, vou fechar a rua e acabar. Quando tem planos para fazer um projeto, eu poderia estar explanando depois se explicasse. Continue, tipo.
Só concluindo, você acha que cada um defender os interesses do próprio faz parte da vida de cada um, respeito todas as opiniões, mas opiniões elas existem para ser colocada e também para ser respeitada. Então, quando eu só falo que tem comércio e respeito, eu acho que o senhor está no direito do senhor. Assim como também a gente solicita e pode também. A referência ao que nós achamos exatamente que é correto. Para mim, esporte é vida, saúde, educação e principalmente cultura. É o que nós estamos procurando. As crianças que fazem esporte com a gente, ninguém aqui sonha em ser um Neymar ou Messi. A gente sonha em ser um cidadão que, para daqui 10 anos, não precisamos passar pelo que nós estamos passando hoje. Né? Discutindo por uma questão de uma rua. E daqui a 10 anos, essas crianças, 10, 15 anos, eles possam ter projeto para a vida das pessoas. Então, quando se trabalha no esporte, é isso. Colocar a criança para saber que um dia ela vai crescer, ver o que ela passou e não ficar no próximo. Que no futuro, que não é próximo, é presente, ela possa estar fazendo as coisas durante o período. Então, trabalhar no esporte, às vezes faço porque gosto, né, tem pessoas que fazem por necessidade, eu faço porque gosto, né, obviamente, todo mundo tem que ser remunerado pelo que faz, mas eu defendo o seguinte tempo, esporte é vida. Então, quando a gente insere uma criança no esporte, é menos um que vai assaltar a sua casa. Menos um ela está na sarjeta. O esporte proibido. Então seria mais ou menos isso. Porém, pessoal, batizando a mim, o critério de cada um de vocês, cada um vai defender sempre o que nós. Acredito que a amizade, a questão de amizade, o coleguismo deve ser o mesmo, são diferentes opiniões. E nós que trabalhamos com os filhos de vocês, muitos que são filhos de vocês, né, a gente quer o bem dele, a gente necessita de um espaço. Se não der esse espaço, fazer o quê? Paciência. Mas, a gente acredita que tem um bom senso de se chegar a uma conclusão. Então, em nome assim, de todas as crianças que nós temos, esperamos que o que sai daqui seja de bom para todos, seja bom para cada um, indiferente do que se o trabalho da secretaria não vai continuar. Né? O professor de educação física, quando ele vai entrar na sala de aula, ele não tem nada. Então, a gente já vem para uma audiência como essa, a gente já vem com alguém. O que vem a partir daí é um bom lucro. Então, a gente é acostumado a pegar um papel desse, né? E jogar na criança e falar que vai ter uma bola. E soca no chão, ele vai e vai chutar. Né? Então, a gente é acostumado já nesse daí. Então, só queria encerrar. E o que foi decidido, nós vamos estar continuando. Se não for lá, paciência. Né? A galera que faz adulto também, né? A gente não pode desistir. Mas vamos continuar. Do mais, pessoal, obrigado, seria isso.
Gente, a gente já teve alguns investimentos, vamos fazer o seguinte. Para conduzir, bem bacana, para todo mundo vai ter espaço para falar, para discutir, para perguntar. Então, cada um respeitando, às vezes, um por um, tá? Para a gente não tumultuar o áudio no vídeo dessa audiência que está sendo gravada. Depois a gente pode disponibilizar para quem precisar também. Então vai estar aberto para todo mundo. Mas que a gente ouça, não precisa discutir, vamos botar as ideias, achar a solução para que todo mundo saia daqui satisfeito, sem problema. Então, secretário, por favor.
Bom, boa noite. Eu só quero dizer assim, ó, a gente não está aqui para brigar. Né? Eu sou uma defensora de fechar essa rua. Eu também não sei, às vezes eu avalio, eu tenho que avaliar os dois lados. Em 2005, quando eu assumi a secretaria, e que era o seu Eftin, que a gente já tinha esse desejo de fechar, porque a gente queria construir uma piscina ali. Olha só a ideia nossa, e quem sabe até no futuro a gente consiga. Hoje a gente até tem medo de construir uma piscina na escola, porque nós sabemos que tu precisa ter muito cuidado, mais cuidado do que deixar a rua aberta hoje. Né? Ali naquele espaço, quem tirou até o nosso todo chateado com o medo, porque ele assim, um dia apareceu lá, o Japão foi lá e tirou, meu Deus, ficamos sem um espaço, né? Muito bravos com você, nós ficamos. Ali naquele espaço, o que a gente pretende fazer? Nós temos aquela escola antiga, e que eu sou uma defensora, que eu gostaria que aquela escola ficasse. Eu pedi para o Eugênio, eu preciso reformar aquela escola. Nós fomos avaliar as paredes daquela escola antiga, lá que foi a primeira escola de Ipiranga, e as paredes são boas. Nós não temos espaço para fazer cultura, então começamos a arrumar um piso, e agora nós temos que arrumar o telhado. Então, eu quero segurar aquela escola, porque eu quero que aquele espaço seja cultural e que foi a primeira escola do Ipiranga. Porque a primeira igreja nós não vamos ter, nós não vamos ter nada do primeiro aqui. Como eu gosto de coisas recicladas, então, assim, eu estou brigando por aquele espaço. A gente já tem um projeto para tirar o telhado e deixar aquele espaço como cultural. Aquele mundo que tem ali, que tem o restaurante da NECA, a NECA e o seu Léo, eles são pessoas, são personalidades da nossa comunidade. A dona NECA trabalhava naquela escola. O seu Léo trabalhava naquela escola. Então, assim, ó, ninguém quer prejudicar o restaurante. Eu gostaria que aquele espaço fosse um espaço tão belo que as pessoas que vão no restaurante do seu Léo e da Dona Neca pudessem sentar num bom banquinho embaixo de uma árvore para compor aquelas árvores que eles têm aqui do outro lado. Tem mais também o restaurante ali da FN, eu acho que o senhor não trouxe o Celso, mas está aqui. Então, assim, ó, nós não precisamos vir daqui para brigar. Nós temos que analisar, será que vai ser bom? Será que vai ser bom lá para o restaurante? Porque eu frequento o restaurante da Neca, então vocês sabem que é um bom restaurante da nossa cidade. Onde é que nós vamos almoçar? No restaurante da Neca. Eu, quando tenho uma visita, levo no restaurante da Neca. Tá? Então, lá na minha casa, eu procedo assim, eu sou cliente lá. Agora, eu também frequento lá e verifico que a maioria dos clientes daquele restaurante, todo mundo chega de caminhoneta, de carro e tal. Então, eu penso que essas pessoas, a partir do momento que a gente consegue transformar aquele local num espaço bonito, onde as pessoas podem atravessar a pé, que eu posso também usar para fazer a prática esportiva, que eu também posso usar para fazer a parte cultural, e salvar a primeira escola do Ipiranga, é para isso que nós queremos fechar aquela rua. Não é para deixar como está. Eu quero abrir amanhã aquele muro que está lá. O que, que aconteceu com o nosso ginásio? É quase que impossível colocar tanta coisa em cima de um terreno. Só que nós, como não tínhamos, não deu certo outro terreno, nós tivemos que colocar aquela quadra, que ela vai ficar na sequência da quadra. As atividades aí vão ser muito intensas, né? E também está previsto, não sei se na esquina a gente quer deixar livre, aberto, até para potencializar esse local. E também nessa rua, em determinado ponto, tem uma negociação para a gente construir uma biblioteca pública. Então, o que nós queremos é que vocês ajudem a gente a ser uma cidade educadora. Eu não sei quanto prejuízo, né? E as coisas, às vezes, não são para sempre, a não ser que se construa um prédio ali no meio da rua que não vai ser construído. Vai ser um espaço muito aberto ali. Então, assim, ó, ninguém está aqui para prejudicar comércio, tá? Nós temos o maior respeito, porque eu convivo com essas pessoas do comércio aqui, é uma vida toda que eu moro comigo dentro, que são 16 anos. Então, será que a gente não consegue? Eu entendo a sua preocupação, porque quando eu passo lá, a nossa, ali nós temos que fazer a calçada também, que é uma coisa urgente. Nós começamos a fazer um ensaio de calçada ali na Crescer, para poder também fazer ali o acesso das crianças. Só que a criança, ela não está pegando o ônibus lá do outro lado, ela pega ali também. Eu sei que tem um barranco ali, então nós temos que arrumar. Eu não sei como que vai ficar o trânsito do Ipiranga. Eu sei dos caminhoneiros, porque nós dependemos dos caminhoneiros. Então eu penso assim, ó, nós temos que fazer uma educação de trânsito, nós temos que cuidar daquela rua, porque ninguém quer toda aquela bagunça produzindo lá na sua rua. Ali, às vezes, tem um caminhão estacionado, eu não sei de quem é, mas a pessoa deve viver disso também. Então, nós temos que respeitar tudo isso. E quem sabe trabalhar, como que vai fazer a rua? Para onde vai escoar aquele caminhão que vem de baixo? Para onde ele quer ir? Né? Porque a gente entende também que quando você vai naquela rua até o final, o silo de lá, se um dia sair aquele silo de lá, realmente nós teríamos que abrir tudo, mas aquele silo lá do fundo, eu acho que ele não sai de lá, e ele encerra a rua ali. Então, assim, ó, é o momento de analisar, é o momento se nós podemos potencializar. Eu acho que o restaurante vai ser potencializado se a gente abrir tudo aquilo e deixar uma área bacana também aberta ali, que a pessoa vai de cara no restaurante, né? Ele consegue fazer o contorno. Eu penso assim, né? Com certeza.
Fechando aquela rua,
aquela propriedade, além do ônibus ser estacionado no outro lugar, moram 26 crianças naquela quadra. Então, para falar de segurança, então, não é que a gente está pedindo. Então, vamos analisar melhor a situação. Porque ali, o que vai acontecer? Vamos colocar mais, vai estar bonito ali. Quanto vai ser construído ali?
Nós queremos transformar esse espaço, o projeto já está em andamento, nós temos que transformar, nós não temos lugar para fazer cultura. Mas eu, como que eu vou fazer um projeto se eu não tenho meu espaço? Mas para mim compor esse projeto, eu não vou construir um prédio ali em cima. Para mim compor esse projeto, eu tenho que derrubar o muro, ainda fechar uma parte da escola que é do portão, o resto abre tudo. E assim, ó, a segurança que nós queremos é para aquela criança que vai ali na dança, a criança que vai ali no violino, a criança que faz atividade esportiva aqui, ó. Porque eu acho que a cidade, ela tem que começar a se integrar. Nós temos que pegar, às vezes, o espaço para conseguir desenvolver as atividades. Isso é moderno. Não, você está dentro do reduto. Não, nós estamos dentro do reduto escolar. Todo mundo precisa de segurança. Só que nem em todo lugar eu vou realizar um trabalho com 15, 20 crianças. Eu estou realizando um trabalho especial. Não é a questão de segurança, é uma questão que eu não se discute. Eu estou, assim, ó, ali no espaço de realização de um trabalho especial. Ele não é um espaço comum igual a uma rua que tem 26, 30, 50 crianças. Ali é um espaço para trabalhar. Então essa é a colocação. Eu tenho essa colocação para fazer. Mas eu disse assim, ó, não é brigando, nós não queremos brigar. Nós queremos assim que as pessoas compreendam. Que quem sabe nós podemos fazer um ensaio, vamos derrubar aquele mundo, vamos ver se fica bom. Não ficou bom? Não sei, mas por que nós não podemos experimentar? Não, o senhor tem todo o direito de ter sua visão. Com certeza. Mas não daria para a gente fazer uma ensaiadinha? Né? Vou te falar um segredo que... Bom, deixa eu te contar um segredo. Sabe por que eles não fecharam permanente ali? Vou te dizer. Porque eu fui uma das pessoas que se acidentou. Porque quando você faz a volta na Praça das Pontes, você não tem como escoar, o fluxo é muito grande na Avenida Brasconcim. Quando você faz o contorno da praça, eu bati meu carro ali. Então, assim, eu vi televisão, vi tudo. Porque ali, realmente, tu não tem como fazer um fluxo da Avenida Brasconcim fazendo a volta aqui. Então, assim, me parece que a análise é um pouquinho diferente do nosso caso, mas ela é válida. Mas aí... Mas você acha que nós não podemos desfazer? Porque ninguém vai construir um espaço de atividades, vai estar anexo também. Porque se um dia um município, daqui a 5 ou 10 anos, nós conseguimos fazer um local mais central que possa as atividades culturais e que nós podemos levar, aqui está saindo loteamento novo aqui, já logo vai sair lá, nós estamos pedindo licença, quem sabe para trabalhar 5 anos. Né? Não vai ser feito coisas megas ali, vai ser reformado o telhado daquela escola, daí tem o ginásio que está ali do lado também, que nós queremos ter aquele aproveitamento, e o espaço do terreno ali, ó, nós não vamos construir coisas ali, ó. Nós precisamos espaço de movimento das pessoas, nós não queremos construir, colocar tijolos ali, é um espaço livre que nós vamos deixar.
Então,
mas não é o movimento da escola, nós queremos fazer uma atividade ali. Eu compreendo o seu lado, que aqui, olha a saída dos alunos da escola aqui, né?
Eu só complementando, eu acho que a Amy, ela foi muito feliz aí na colocação dela. E teve duas coisas que ela disse que eu achei que se viu para todo mundo. Primeiro, que a gente não está aqui para brigar, né? A gente está aqui justamente para discutir, para tentar chegar numa coisa que seja o melhor, se não para todo mundo, porque às vezes é impossível ser bom para todo mundo, pelo menos para a maioria, né? E outra coisa, a audiência pública também, legalmente falando, a gente pode até dizer aqui, vamos colocar em votação, mas o objetivo da audiência pública não é votação, é discutir a ideia, é pegar ideias, né, e tentar construir o melhor. Quem realmente vai votar são os vereadores. A audiência é um espaço democrático de discussão de ideias, né? E eu quero parabenizar a Anitta, porque ela foi muito feliz, porque muitas vezes parece que a gente está aqui para brigar. Tem um time de lá e um time de cá, e não é isso. Eu acho que o time aqui é um só, é o time de Ipiranga do Norte. Agora a gente precisa entender uma coisa, que sempre que tem uma questão polêmica para ser discutida, alguém às vezes vai achar que está sendo prejudicado. Mas aí entra um princípio que é um princípio legal, que a administração pública tem que seguir, que muitas vezes a gente não aceita, né? Mas é o princípio de que a administração pública, o que é que ela tem que priorizar? Quando eu tenho um choque de interesses, né, tem pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outra, a administração pública, ela não é tendenciosa por a pessoa. Ela tem que seguir aquele pensamento que vai favorecer a maioria. A administração pública, ela foca isso. Não é porque, por exemplo, é o restaurante ou é porque a rua que o senhor mora, que eu compreendo, eu tenho consciência que realmente vai sobrecarregar aquela rua lá de trás. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Não, com certeza, mas assim, ó, só para eu te passo já. Mas só para o senhor entender uma coisa, por exemplo, como não é fácil a situação. Aquela rua que a gente está tentando mudar a finalidade dela, por que é possível? Porque ela é uma rua, eu vou usar uma expressão aqui, de rua morta. Por que rua morta? Porque ela está entre duas escolas. Então eu posso aproveitar aquele espaço. Já aquela rua de trás é diferente. Porque eu não posso aproveitar o espaço porque eu ia inviabilizar a casa de quem mora lá na frente. Então é impossível eu, considerando o que o senhor falou, não, então fechar de lá também. Como é que eu vou fechar? E se eu fosse fechar, o senhor ia dizer, e como é que eu vou sair da minha casa se eu fechar a minha rua? Naquele pedacinho não, porque é duas escolas. Então é diferente, né? Então assim, só para que vocês entendam, eu acho que esse debate é válido, ninguém está aqui para brigar, a gente quer construir um resultado que seja o melhor para a maioria. O bom era que fosse melhor para todo mundo, mas é difícil que seja melhor para todo mundo, então para a maioria. E os vereadores precisam ter essa interpretação da coisa. O vereador tem que entender, vamos ouvir a proposta de todo mundo, vamos discutir, mas o que é melhor para a maioria? A comunidade de Ipiranga como um todo. E quando eu digo assim, não estou dizendo que a gente tem que esquecer o caso do senhor. Que aí a administração tem que arrumar uma solução para o caso daquelas ruas que estão em volta e das pessoas que estão em volta. Mas pensando naquele trechinho, naquela rua morta, onde está entre duas escolas, qual é a melhor solução para Ipiranga? E aí, Coco, me perdoe a honestidade, mas eu acho que você se perdeu, porque a indicação que tem aqui na Câmara, você foi quem indicou. Você e mais 5 vereadores. A não ser que alguém falsificou a assinatura. Então, assim, eu acho que você indicou para que isso fosse feito e aqui defendeu diferente. Então,
a indicação é minha, acompanhada.
Exato, mas tem assinatura.
Então, daí, está bem claro. E foi como 500 e poucas indicações que tem dos vereadores aqui, a primeira que foi levantada aqui para que não seja feita.
Mas você assinou?
Assinei. Tá? Assinei porque quem fez foi o vereador Serginho, seu parceiro dele da indicação. E hoje nós estamos discutindo isso.
Tá, Pedro, você
não entendeu? Mas se eu não
concordasse, se nós tivéssemos reprovado a indicação, hoje não estava em discussão.
Esse vereador aqui,
eu quero vir para você o seguinte: quem falsificou nota aqui dentro da Câmara não fundou.
Ah, eu não quis fazer.
Você sabe muito bem disso, e porque você tocou no assunto de falsificação de nota, ele.
Agora você falou. Eu sei que você falsificou essa matéria.
Não,
você quis jogar assim,
tá? Na população que está aqui presente, né? Nós discutimos isso segunda-feira e não sou eu o cara envolvido.
Tá? Eu sou o cara, tá? Que estou esperando a decisão da justiça, tá? Para nós tomar providência. Tá, Pedro? Então não sou eu o cara envolvido. Você deve saber muito bem quem é.
Fala na indicação, essa tá? Assinatura sua.
É a minha assinatura. É minha.
Isso aqui que eu estou falando.
Por isso mesmo, que se nós tivéssemos reprovado essa indicação, se nós tivéssemos reprovado essa indicação, hoje não estava em discussão esse projeto, tá?
Então você bem saber, quando você é jurídico, você sabe muito bem disso. Tá? Essa indicação aqui é do presidente da Casa de Leis. Mas, pessoal,
eu só queria.
Gente, me perdoe,
eu vou falar em nome da minha família lá. Assim, a gente quer pedir desculpa se alguém ficou ofendido que nós viemos aqui sobre aquilo lá que vai afetar nós. Mas assim, para deixar bem claro para vocês, a gente não é contra você fechar para construir um negócio, um exemplo, construir uma biblioteca, construir uma área. Isso é uma coisa. A gente está aqui só que é contra fechar para a prática lá de esporte por um tempo e depois ir embora, porque fica um horário muito vago. E esse horário era proveitoso para nós. Então é só isso que eu queria deixar claro para vocês. A gente não é contra vocês pegar, fechar para construir lá. Construir um prédio, construir uma coisa que vai beneficiar as crianças. Isso é uma coisa. Tá?
Gente, só parecido. Como foi dito aqui, que ninguém veio aqui para brigar, eu acho que aqui não é lugar de briga mesmo, né? Nem nessa questão aí. Mas eu só quero falar, presidente, em relação à preocupação que a gente tem com a questão do trânsito daqui. Foi tirado, né? É proibido, todo mundo sabe que é proibido passar por essa avenida, né? Rio Branco, e aí o que acontece? Jogou o trânsito para a primeira rua. Aí impede aquela primeira rua, joga para a segunda, né, acumulando todas aquelas duas. Eu estou falando isso porque eu moro na beira daquela rua lá na ponta dela. Acumula, aí dá naquilo que o Oswaldo falou, tá, né, Oswaldo? Aí vai jogar na primeira que vem, é a dele. E por incrível que pareça, é mais uma rua morta também. Doutor, você está enganado em relação a uma rua morta, não é rua morta. Aquela rua, ela sai de lá da cidade e vai até o outro. E se você interromper aquela rua, eu não estou falando que é para interromper, não. Eu só quero dizer que do lado de lá, da Avenida Rio Branco, só existe, só vai sobrar uma rua para atravessar a cidade. Só uma. Entendeu? Então, a minha preocupação é em relação ao trânsito. Porque vocês sabem muito bem o que é o trânsito aqui. Vocês sabem, não precisa a gente falar que até outro dia mesmo foi colocado umas manilhas aí, uns perimetrais para evitar o trânsito aqui dentro. E nem assim resolveu, porque o promotor veio aqui e mandou tirar, né? Então, não é tão simples assim, sabe? Eu acho que os vereadores, como foi dito, que a audiência pública ela está acontecendo, mas o que os vereadores decidiram que vai aprovar, vai acontecer. Então, quer dizer, fica até meio difícil falar em audiência pública se os vereadores vão aprovar, então não está adiantando discutir aqui. Eu acho que tem que ter um bom senso, já falou que não é lugar para brigar, mas é lugar para discutir, não é discutir dessa forma que a gente ouviu aqui. Vou dizer novamente, eu já falei no começo, se a gente não se importasse, né, com a opinião de cada um, não faríamos a audiência pública. Ela foi convocada sessão, se foi vereador, nem teria obrigação nenhuma depois do projeto dele. Mas a gente está justamente para isso, para ouvir, não é para discutir. O que aconteceu, peço até desculpa a todos, a gente perdeu o foco do que estava se discutindo, a gente está discutindo aquele fechamento. É bom? É ruim? Vai prejudicar? Vai facilitar? Vai beneficiar o município? Esse é o único objetivo aqui. Vou tirar o meu ponto de vista. Só um pouquinho. Obrigado. Vou tirar o meu ponto de vista.
A minha preocupação lá é com as crianças. Eu fiz a indicação pensando nas crianças, né? Justamente ali passa o problema, eu já fui. A gente vai pegar as crianças lá, que a gente treina, tá? Vem o que esse caminhão. Se a gente resolver esse problema do trânsito de Pirâmide do Norte, de caminhões, principalmente essa época, resolveria o problema daquela rua, que ficaria fácil você controlar a carregagem. Mas enquanto tiver do jeito que é, o caminhão, a carreta, a nove eixo, é carregado, é vazio, liberado em qualquer rua, as crianças vão continuar correndo risco lá. Esse foi o meu pensamento. Ninguém fez indicação para prejudicar ninguém. A gente está pensando em uma melhoria para a cidade. Mas a gente tem que ouvir todo mundo. Uma melhoria que é para um, não é para o outro. Por isso que tem audiência pública. E sim, vamos levar em consideração o que vocês estão falando, que está discutindo aqui. Depois, quando a gente se reunir, cada um, eu tenho certeza da autonomia, a gente vai se reunir novamente para discutir o projeto. Cada um de nós vai levar uma coisa diferente do que se for discutido, vai estar do lado de um ou de outro, da ideia de um ou de outro, e a gente vai tomar a nossa decisão. Mas é óbvio que o que vocês estão falando, a gente está levando em consideração.
Obrigado, presidente. Eu quero dar boa noite a todos. Gente, eu, no meu ponto de vista, a verdade é só uma. Na verdade, não tem duas verdades. A verdade é só uma. Mas nessa casa de lei, ficamos 3 anos pedindo para o Poder Executivo que tomasse providência em frente aos colégios, fazendo a passagem dos alunos, a pista de pedestre, fazendo tudo que é direito, na praça. Porque ninguém está preocupado, me desculpem, ninguém está preocupado com as crianças, não. Ninguém está preocupado com as crianças, tá? Se estivesse preocupado com as crianças, eles iam fazer a faixa pedestre, iam botar uma sinalização. Ninguém está preocupado, nem o gestor público, nem a secretária, nem os professores também não estão preocupados com as crianças, tá? Eu, como vereador, aprovei essa indicação, pela feita pelo presidente da Câmara, mas sim, aprovei mediante o Poder Executivo antes de trazer esse problema para a Câmara, que tivesse reunido os comerciantes, a população e os professores, e fizesse uma audiência pública antes de mandar esse problema aqui. E fico chateado, Pedro, você como procurador, você como vice-prefeito, trazer uma indicação e mostrar para o povo que nós fizemos. Vocês não assumem a responsabilidade. Vocês estão acostumados a fazer isso no município, trazer confusão para dentro do município. Está aí a prova. Vocês trouxeram uma indicação aqui para tumultuar a audiência pública. Então isso não é papel do gestor. Não é papel do gestor. Pelo amor de Deus, botar a comunidade um contra o outro. Tem que fechar a pista. No meu entendimento, talvez precisa fechar a pista. Precisa. Mas primeiro, tem que fazer audiência pública, vice-prefeito. Vocês vieram aqui tumultuar com uma indicação. Eu assinei a indicação. Eu pedi aqui, antes de aprovar a indicação, que fizesse uma audiência pública com os moradores. Que é uma via pública, como o Leo falou, de 19 anos, 20 anos que tem essa via pública. É um acesso ao público. Então, primeiramente, ninguém está preocupado com as crianças. Me desculpe falar isso. Nem vocês, ninguém está preocupado. Nem a secretária, porque nós já pedimos 3 anos, tem uma outra indicação feita aí para fazer todas as faixas para o pedestre para os alunos. Principalmente na praça. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Os ônibus, entra no pátio do colégio, não na rua. Tem espaço dentro do colégio para desmarcar os alunos e carregar os alunos. Para quem na rua? Então vocês não estão preocupados. E vou dar um recuo, Pedro. Não é papel jurídico de procurador, não é papel de vice-presidente, de uma indicação que muito anda na agência pública. Boa noite a todos, me desculpem se for mal a expressão. Cadê o presidente?
Senhores, o presidente Flores já passou a palavra aqui para mim. Senhores, boa noite a todos e a todas. Eu queria aqui, a maioria já me conhece, sou o vereador Nelson. Desde quando entrei nesta casa, havia-se uma polêmica sobre aquela rua trancada, inclusive está presente aqui o seu Léo,
sempre me pedia a questão como ficaria aquilo. O que eu sempre respondi para o senhor Léo foi o seguinte: existe um decreto de lei, sem isso não pode acontecer, certo? E até então, senhor Léo, eu vinha batendo nisso. Errado? É certo? Não sei. Por isso foi provocada essa audiência pública. Agradeço aqui em público ao vice-prefeito, que até então estava na cadeira como prefeito em exercício, e a gente sentou lá, eu e ele, e chegamos a uma conclusão. Qual foi? A dona Emi falou que foi o vice-prefeito? Não, eu assumo. Eu e o vice-prefeito. Chegamos à conclusão de colocar uma corrente para interditar nos horários vagos. Por quê, senhores? Porque eu não acho, posso estar errado, não sei, mas eu não acho correto ter aquelas manilhas no meio do trânsito, atrapalhando o trânsito. Até porque, também, quando se trata de segurança, aquilo também é uma segurança. Uma insegurança, aliás. Porque se alguém entra naquilo lá, vai trazer problema ao poder público. Que então se faça uma audiência pública, e a audiência pública é soberana. Ah, pelo contrário que se diz aí, eu tenho minha opinião que a audiência pública ela é mais soberana que o vereador. Porque são vocês que colocam nós aqui para votar para vocês. Então eu acho que tem que contar sim o voto dos senhores aqui. Cada um dos senhores tem o seu dever e a sua colocação e o seu respeito a ser respeitado. Isso é o que eu penso, certo? Só que eu acho, do meu ponto de vista, que não dá para se fazer a torto e direito que se acha que bem entende dentro do município, sem ser através da legislação e projeto de lei. Então, por isso, quer manter fechado? Vamos sim, mas fazer o correto, se a população concordar. Esse é o meu ponto de vista. Porque não podemos, como foi falado aqui, foi colocado aquelas manilhas. Eu sou líder do prefeito aqui na casa, mas eu sou contra fazer esse tipo de papel, porque não é correto, gente. Não fica bem nós ter no meio das nossas ruas aí manilhas. Foi trancado um pedaço de rua aqui, fomos criticados. Beleza, mas não tem o que se fazer. Fala-se de caminhoneiro, mas, gente, isso é um problema que existe no Brasil inteiro. Mas para não distorcer a situação, voltando ao fato que é aquela rua, eu queria dizer aos senhores, não sei se vão dar por resolvido, presidente, numa audiência pública só aquilo ali, ou vai ter duas, ou vai ter mais, ou, como se diz aí, nós vamos decidir aqui na casa, mas que seja assim. Meu ponto de vista, presidente, que seja respeitado a vontade da população, porque eu, pelo menos, respeito a população em si. Eu acho que porque são eles que nos colocam aqui e nós temos que ter o nosso devido respeito a eles. E eu acho que também não preciso dizer mais nada, além de dizer muito obrigado pela presença de todos e estamos aí para defendê-los, ou seja, ou qual for a melhor coisa a ser feita, a gente vai estar junto para resolver. Seria isso, muito obrigado.
Essa palavra para o vice-prefeito Luiz Antônio Ferreira.
Boa noite a todos. Agradeço inteiramente a presença de todos. Desculpa pelos que nós temos que presenciar. Nós somos humanos. Aceitamos, ouvimos, determinamos aquilo que nos interessa. Eu tenho interesse comunitário, não tenho interesse próprio. Sou responsável hoje por ser vice-prefeito junto com o Pedro Ferronato. O primeiro contato que nós tivemos a respeito de intervir o tráfego daquela rua, junto de lei, trocamos uma ideia com a secretária Emi e resolvemos de fazer trancar com os tubos. Estávamos juntos. Aí, conversa vai, conversa vem. Analisemos novamente, nem detectando eles, nem contratando eles, junto com o Nelson, vimos que nós não tínhamos feito o correto, fomos lá e tiramos de volta. Entendo perfeitamente a preocupação nossa com o que é legalidade a respeito do que se faz. Se nós determinarmos que aquilo traz segurança, respeito todas as palavras do senhor, o senhor é morador há tanto tempo dentro do Ipiranga. Mas há outros meios de nós fazer um decreto em outras ruas onde você tem esse fluxo de crianças, não impedindo o tráfego. Falando do torpedo, você pode até determinar um certo horário a respeito daquilo. Parcial, que nem aquela dos ônibus, nós podemos fazer ela meia pista. Deve existir uma forma. Eu sou favorável que se faça a segurança e que seja impedido parte daquele trânsito, não impedido o movimento do comércio em si. Tocando um pouco no assunto do nosso vereador Tocolini, gostaria até que ele voltasse para ouvir, porque é muito necessário, que nós do poder público não estamos aqui para julgar ou determinar aquilo que seja do nosso interesse, sim do interesse da sociedade. Nós somos eleitos para isso, respeitando a cada um que está aqui presente. Eu gostaria que cada um pudesse fazer isso, mas infelizmente não temos todo esse direito de impedir isso. De que o que foi citado sobre a indicação é que tentou-se fazer uma distorção do que se indicou e quis pôr aqui. Não, nós mesmo com o intuito de discutir a rua. Então nós não vemos aqui com o intuito de discutir o que se deixou de fazer lá no passado, o motivo do outro lado da cidade. A audiência hoje é a rua. E nós temos que focar a rua. O que... Justamente pela distorção, senhor vereador. Se nós tivéssemos focado na audiência pública, nós não teríamos. Eu peço desculpa que talvez eu não poderia ter feito isso, mas infelizmente todo mundo tem compromisso. Desculpe o senhor por o senhor se alterar aonde não há cabimento isso. A população não precisa ouvir isso de cada um de nós. Nós temos que ter um mínimo de respeito. Isso que eu sempre prego em minha pessoa, respeito com os demais. Nós somos eleitos independente de quantos e como somos eleitos, mas temos que ter respeito e respeitar a todos. Então, estou aqui em nome do prefeito, ouvindo, acho que o presidente pode fazer isso, todas as pessoas, cada um pode vir aqui na frente, no ponto onde está, pegar o microfone e defender a opinião. É uma audiência pública. Nós não estamos aqui para criticar a minha ideia ou a ideia de quem seja. Nós nos opinamos a respeito do que estamos aqui para decidir hoje. É muito importante porque nós estamos aqui como fundador do município. Nós chegamos aqui em 1992. Não é porque eu cheguei em 1992 que eu tenho que impor situações e o resto eu tenho que aceitar. Negativo. Hoje nós temos quase que 8 mil habitantes do município. Então nós temos que respeitá-los a cada um. Por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui. Agradeço muito o senhor Léo, a dona Neto, que o menor a mim, nessa secretária, mencionou, pela dedicação que tiveram em nossa sociedade há muitos anos, quando foi a primeira pessoa que abriu o portão e fechava e olhava cada criança nossa no início do município, onde se construiu aquela sala de aula. Isso é muito importante, isso nós temos que valorizar. Léo, nós não estamos aqui para prejudicar o seu comércio, nem um pouquinho. Então, peço ao senhor que entenda a decisão da maioria, o pessoal que está aqui, tudo pessoas de bem, pessoas com opiniões formadas, onde podemos discutir e levar adiante aquilo que é do interesse dos demais. Que isso possa nos trazer segurança junto às atividades da educação, independente de onde seja. Eu sei que não tivemos um planejamento com toda a sociedade no passado, mas nós não podemos hoje continuar fazendo isso. Então nós temos que ter conhecimento da sociedade junto a tudo que se fosse feito. Agradeço muito a vontade e a dedicação do Diolei. Graças a ele nós temos todos esses esportes dentro do município. Porque se não fosse uma certa com ele, isso foi uma loteria para nós. Ele e a sua esposa, que tem muito nos prestigiado em tudo o que eles fazem. Então nós temos que valorizar essas pessoas. Nós, como políticos, somos passageiros. Então nós temos que pregar a verdade, discutir e respeitar. E eles poderão ficar para nós aqui, mas nós temos que valorizar o trabalho deles e dar condições para que eles possam fazer isso com nossos filhos. Aquilo que a mãe comentou a respeito do campo, eu também tinha preocupação. Eu tive uma situação com meus meninos, eu li para até confirmar, que eu tenho dois mais grandes e um mais pequenininho, que eu estou criando e não pedi para a mulher, mas falou que é meu, mas eu estou tranquilo lá, estou tudo na paz. Eles desceram de bicicleta, e aí o que estava guiando não tinha conhecimento que ela não tinha freio. E o que estava atrás
e gritava no tempo da frente, vai devagar, e lá vocês conhecem um pouco lá. E eles foram dentro do dreno, graças a Deus não aconteceu nada, mas a bicicleta teve que dar um direitado depois. Então, essas preocupações, os horários, mãe, entendo perfeitamente, nós não temos disponibilidade hoje de anos para poder fazer esse transporte em horário diferente, levar e trazer no campo. Então, o que nós temos que tentar? É centralizar mais próximo da onde possa fazer isso. Eu acho que esporte nada mais é do que saúde, vida, aprendizado. Você tira milhões de ideias boas dentro do esporte. Eu acho que nós temos que... Posso tentar explicar para o senhor? Exato. Posso tentar explicar para o senhor? Só que essa atividade que o Dilei fazia para nós, com esses treinos, era após as 5 horas, justamente no horário que ele estaria levando essas crianças. Na verdade, essa situação era assim, não é, Dilei? Era depois das 5. Então era o horário que os ônibus estariam devolvendo. Não, o horário de aula faz as necessidades ali. Faz atividades ali. Esse outro horário era a escolinha, onde ele tinha um suporte além daquilo que ele ganha. Essa escolinha, posso até me adiantar um pouco, Duco, nosso professor não tem horas extras. Ele se deu em certos horários, em campeonatos. Então, isso para nós é gratificante. Exato. Então, nós temos que parabenizar e tentar apoiar da melhor forma possível, porque pessoas iguais, podemos até ter parecido, mas talvez iguais, não sei se nós encontraríamos de novo. Peço desculpa mais uma vez, eu gosto de respeitar e tento ser o que eu sou, não vou mudar nunca, Deus que me abençoe assim. Obrigado pela presença. Vamos nos opinar, gente. Nós estamos aqui para isso. Eu não vim para sentar e tal, opinar. Razões para cá, razões para lá, e fazer com que a verdade seja dita. Tá bom? Obrigado.
Bom, gente, mais alguém quer fazer alguma colocação? Né? Nós temos aqui três opções, na verdade, né? Posso colocar em votação em favor do fechamento, contra o fechamento, que, pelo que eu compreendi pela audiência pública, o resultado ainda vai ficar muito obscuro. Mas eu tenho a terceira sugestão que eu faria, que a Prefeitura, Câmara de Vereadores, moradores, representantes da escola, a gente se reunisse mais uma vez, lá dois de dois moradores, o pessoal da Prefeitura, o pessoal da Câmara de Vereadores, alguns professores, né, que são afetados por essa situação, e a gente pudesse sentar, ter ideias, trazer ideias, para que a gente modificasse. Porque simplesmente pegar e votar o projeto como está, a gente vê que é completo. É bastante. Eu acho. Fabrício. Então, justamente, são essas ideias que a gente, se a gente consegue montar, né, pega vocês lá, afetar, pega os professores, pega a prefeitura, pega a Câmara dos Vereadores, a gente senta, discute, vamos trazer as ideias, vamos tentar resolver o problema. Que agora tem lá, eu fecho e vou deixar aberto. Né? Então a gente pega todas as ideias, vai fazer lá o quebra-mola grandão, vai ter um horário que a. Que aquela rua específica, naquele horário, não vai ter tráfego, se não fiscalizar. Então, eu acho que a melhor opção é deixar o projeto quietinho, já discutir primeiro, montar essa comissão, trazer ideia, todo mundo trazer ideia, não vir armado para tentar prejudicar o outro. A gente pegar e discutir, trazer ideias mesmo. Os professores, ah, gente, lá fala pra gente das 7 às 11, da 1 até 5 horas da tarde. Meu professor é de lei, tem lá um horário excedente. Então a gente tem que ver esses horários também. A gente também não precisa fechar a rua em tempo integral. Isso é tudo questão que a gente tem que se adequar. Eu sugeriria que a gente pudesse fazer isso. Quem for de acordo, tem que, vamos fazer uma votação, vamos ser mais democrático. Quem quer que bota o projeto em votação da forma que está, que levante a mão? Quem quer a comissão, que forma a comissão da discussão, que se manifeste? Então, não é.
É, né? Estranho.
Sim, sim. Eu acho que a melhor opção ainda é que a gente mande uma comissão com tempo aí, uns 15, 20 dias, para discutir algumas opções. Secretária, o que você me diz, secretária? Você concorda que a gente monte uma comissão para discutir amplamente mais esse assunto?
Sérgio, eu acho que sim. Ó. Ninguém está aqui. Eu acho que nós temos que sair fortalecidos dentro de um projeto. Tá? Que ninguém está aqui. Eu acho que a gente... Eu vou assim, fazer um empenho para mim convencer alguém, porque eu gostaria. Então, assim, se a gente conseguir mostrar para as pessoas o que vai ficar lá, eu acho que fica um pouco melhor para aqueles que se sentem prejudicados. E assim, ó, eu vou ter que saber o nome do senhor aí, que eu não sei o nome do senhor. Hã? Senhor Osvaldo, eu acho que hoje o senhor foi bem enfático, só que quem sabe essa colocação sua, ela vai fazer com que a gente comece a analisar o entorno disso tudo. Então nós temos que sair daqui e não dizer assim, não, eu não quero escutar a voz do senhor Osvaldo. Eu não quero escutar a voz. Não. Mas será que se o senhor não está bem com o trânsito, então nós temos que todo mundo analisar por quê. Se nós não estamos bem com aquele trânsito, a gente está tudo incomodado. Então eu acho que tem formas da gente começar a analisar o entorno dessas residências que estão aí. Nós não queremos causar um problema pior. Nós queremos melhorar o nosso, mas então quem sabe é a hora de estudar o que trânsito tem aquele, né? É sujeira, é tanta coisa aí, é... Pois é, então é uma hora. Nós queríamos colocar uma filmadora em cima do muro para depois apresentar. E todo mundo, as pessoas querem ir com o seu carro, que é o caminhão para sua casa. Nós sabemos disso. Aqui não tem ninguém que deixa de pagar imposto, nem para a prefeitura, nem para o governo federal. Eu não sei. Pois é. Mas eu acho que nós temos que. É a oportunidade de analisar também a rua do outro lado, esse trânsito todo. Eu, para mim, poderia tirar e ver, quem sabe, para a gente convencer se vocês querem votar, você acha? Eu acho que poderíamos discutir mais, porque senão as pessoas se vão, né? Ah, não estava sabendo. Aquele muro lá, deixa eu falar para o senhor, que vou precisar sugestão de vocês. a minha ideia daquele muro, que as crianças estão pulando, porque é uma coisa de criança mesmo, né? E corajosa, porque o muro não é tão baixinho. Já estou me pedindo para colocar aquele muro, nós vamos estourar o muro. Não, nós não vamos fazer isso com as crianças. Ó, nós vamos estourar o muro, deixar uma parte que a gente enxerga fora, que a escola não pode ficar com o muro. Ela tem que estar com aquelas grades transparentes, que a pessoa que passa fora enxerga dentro da escola. Então nós vamos fazer isso lá também. Eu estou sabendo disso. É. Nós temos que. É uma. Nego, cadê o nego? Ó, lá. Não precisa tirar todo o muro porque é desperdício. Mas nós vamos ter que abrir e colocar a tela. Abrir e colocar a tela. Né? Tem que ser feito. E também não concordo em levantar. Não é essa. A minha visão também, né? Não é ficar levantando, colocando arame, nem elétrico, nem nada. Para mim. Tiramos uma comissão e vamos mostrar. Mas o ser humano tem suas.
Gente, acho que um minutinho da atenção de vocês. É assim, eu vejo de uma forma, eu acho que, presidente, a melhor solução, na verdade, é fazer essa comissão para discutir melhor esse assunto, para que você chegar no objetivo. Porque o que eu vejo, e entendo os dois lados, olhe bem, os educadores, né, com a preocupação que tem quanto à segurança, certo? Isso é louvável, né? Nós precisamos ter essa segurança, nós precisamos de ter o espaço da prática esportiva, com toda certeza. Só que, por outro lado, veja bem, nós temos as pessoas que moram naquela região que não concordam. Então nós temos duas situações diferentes, né, e que nós precisamos analisar com carinho tudo isso. Porque o que nós não podemos é desrespeitar ambas as opiniões. Nós temos que ouvir a opinião de todos e para nós tirar uma conclusão sobre isso e tentar fazer aquilo que menos vai prejudicar tanto a sociedade como os moradores, enfim. Então, eu acho que a gente tem maturidade suficiente para fazer isso, formar uma comissão, envolver os moradores, envolver a escola em si, com a direção, com o poder público municipal, e a gente chegar numa discussão sadia para que o que seja melhor. Se o melhor for ficar aberto, ué, fica aberto. Se o melhor é fechar, fecha. Nós não precisamos criar uma discussão calorosa em cima disso, né? Então isso é uma coisa simples. Porque todo mundo sabe, a legislação ela é clara, uma rua da cidade ela é um bem público. Ela é um bem público. Então, tem uma questão, tem o direito de ir e vir. Mas tem outro lado também que nós temos que tratar com carinho. Que é a preocupação com as crianças que estão ali, o espaço que tem ali que pode ser aproveitado. Então tem que ser uma discussão que seja levantada com o tempo. Eu acho aí, né, eu quero falar, antes de ter vindo o projeto para a Câmara, na verdade, tinha que ser discutido isso. Né? Tinha que ser discutido isso com a sociedade, com os moradores, para não acontecer o que aconteceu aqui, porque aí daí fica assim, não, ó, vai lá que os vereadores vão resolver isso da forma que sim ou que não. Não é dessa forma. Nós temos que ter todo cuidado quando a gente faz esse tipo de coisa, porque nós entendemos da legislação aqui dentro. Certo? Porque a legislação passa por nós todos os dias, e todos os dias nós temos que analisar isso. Situações igual a essa. Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós fizemos. Né? Um projeto de lei aonde envolve um bem público, que no caso a rua é um bem público.
Né? Então, eu gostaria de pedir isso, que fosse formada essa comissão e que a gente pudesse discutir melhor com a sociedade, com os professores, com a secretaria, com a administração, que a gente chegue a um consenso de que, sem, que ninguém saia prejudicado com isso. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Esse projeto eu não vou botar em votação enquanto a gente implementar essa comissão. Eu peço que aí vocês que moram ali na rua, na região, organizem e eleja um ou dois representantes. A secretaria, pessoal da escola lá também, eleja a participação dos escolas, dois de cada, a gente pode marcar uma reunião quando tiver tudo reformado. Para trazer ideias, a gente sentar ali, conversar e ver se a gente vota, entrar, vota favorável, se a gente acha meio todo, para que ninguém se sinta prejudicado. É o principal objetivo, é todo mundo sair satisfeito, os professores com os alunos dele, nós pais, com nossas crianças que estão lá, e também os moradores que não sentem aquela área lá, para que ninguém se sinta prejudicado no final. Não podemos fazer dessa forma. Uma semana eu acho que é suficiente para a gente novamente se reunir, vocês com a gente ali. Pode ser? É silêncio de quarto coração.
Não sei se o Cito está aí ainda, mas acho que ele já saiu. O Aparecido. Porque assim, eu notei que tanto o Aparecido citou, como outra pessoa citou também, quando eu falei rua morta, não é no sentido de uma rua que não tem saída, mas é no sentido de que é uma rua que aquele trecho da rua, não é a rua toda, aquele trecho da rua, ele está entre duas escolas. Então eu até falei, então assim, agora Ipiranga, infelizmente às vezes é muito complicado, porque algumas pessoas distorcem as coisas. Às vezes a gente não tem nem como debater uma coisa mais. Porque a coisa, ela começa a distorcer e fica complicado de se debater, né? Não, eu estou concordando com o senhor, não estou dizendo que é o senhor, tá? Eu até acho o seguinte, senhor, que uma coisa boa é que o que é que deu para sentir é que a discussão não é só aquela rua. Tem que se discutir é o trânsito de um modo geral. O que deu para sentir aqui é que não dá para a gente discutir só aquela rua. Porque se dependesse do meu ponto de vista, aquela rua ali, aquele trecho, é um caso consumado. Está entre duas escolas de interesse público. Se sobrepõe ao interesse particular, e ponto final. Mas o que tem que se discutir é o trânsito de um modo geral, que vai interferir na rua que você mora, na rua que o rapaz ali mora, todo um contexto maior, né? Então acho que a gente tem até que direcionar não para aquela rua, mas direcionar para todo o entorno que vai dar um impacto maior. Né? E desculpem se de alguma forma eu me expressei mal em algum momento, mas é que às vezes a gente coloca por um caminho e algumas pessoas enxergam por outro. Mas a minha intenção, como eu falei, parabenizando a fala da Emília, é que aqui ninguém veio para brigar, veio para construir um caminho que seja melhor para todo mundo. Agora a gente também tem que ter consciência de uma coisa, que por mais que a gente queira que seja melhor para todo mundo, às vezes vai desagradar alguém e a medida vai ter que ser tomada, infelizmente vai ter que ser tomada.
Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu me responsabilizo com a Câmara de Vereadores para procurar cada uma das escolas, moradores, eu entro em contato com o Fabrício, pode ser, Fabrício? Moradores, eu também me responsabilizo em procurar a Prefeitura para a gente marcar uma reunião aqui na Câmara e a gente organiza o meu melhor horário para todo mundo, daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 3 dias, e a gente decide. Então, eu me comprometo a organizar isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Peço desculpa se, de alguma forma, alguém se ofendeu. Mas o objetivo era discutir e tentar chegar no denominador comum. Não foi possível? A gente vai tentar de uma outra forma. Mas vamos resolver o problema de todo mundo aí, se Deus quiser, e todo mundo se contente. Então, muito obrigado a todos.